Ok, gente? Então, inicialmente, eu quero saudar a todas e todos. Hoje nós temos, então, a nossa sexta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFABC de 2020. E lembrando que esse, provavelmente, é o último conselho para esse ano, tá? E, bom, inicialmente eu gostaria de lembrar, né, os mais de 170 mil vidas perdidas aí em virtude do Covid e os outros tantos pelo mundo afora, bem como cada familiar, cada amigo que teve um dos seus perdido em virtude da pandemia. Tá? Dito isso, gostaria então de entrar nos informes. De informes nós temos em relação aí a tudo que nós já vinhamos acompanhando, né? Que nós tivemos aí alguns a finalização do ano, que nós nos aproximamos. Hoje nós temos aí, para alguns conselheiros, será a última sessão. Ano que vem nós teremos uma renovação de conselheiros do nosso Comitê de Extensão e Cultura. Queremos também, né, reforçar que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ela continua exercendo suas funções, mesmo com todas as nossas limitações. Nós, esse ano, conseguimos transpor barreiras, conseguimos, aí, vamos dizer, transpor os muros da universidade e, é claro, continuamos trabalhando como sempre fizemos, de forma, eu diria, que de forma exemplar, né, uma forma tentando nos dedicar ao máximo para que nós conseguíssemos atingir a todos os nossos objetivos propostos inicialmente e que, ao longo do percurso, nós tivemos que, muitas vezes, reorientar, rever, como nós, esse ano, nós tivemos no segundo semestre a realização de 3 eventos aí de grande porte, né? Nós tivemos, contamos, é claro, com a participação da maior parte dos conselheiros que nos brindaram com a participação nesses eventos. Então, nós podemos dizer que nós tivemos aí o FABC para Todos, que foi um sucesso de forma virtual. Nós tivemos o SAT, foi a Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, também de forma virtual. O Conexão, de forma virtual, que foi o último evento, que é justamente o nosso, né, que é o Congresso de Extensão, e que nós tivemos um engajamento, um empenho e um número nunca antes visto em relação a inscrições de apresentadores e de trabalhos inscritos neste evento. Nós tivemos mais de 100 trabalhos inscritos, que foi um grande sucesso. Diria que nós estamos nos reinventando, né, como temos esse ano tem nos proposto e tem nos colocado esse desafio, o desafio da reinvenção. Tá? Então, dito isso, de minha parte, são estes informes. Eu gostaria agora, nesse momento, de passar os informes para os conselheiros. Se algum conselheiro, alguma conselheira tiver algum informe, por gentileza. Pois não, Dalila, por favor.
Bom dia, boa tarde a quem eu não dei boa tarde ainda. Boa tarde, Vanir. É o seguinte, eu gostaria, antes de tudo, me referir ao Conexão, do qual eu tive a honra de participar na última mesa, e realmente, mais uma vez, toda a equipe de parabéns, foi um belíssimo trabalho e foi honroso e muito prazeroso participar daquela mesa com uma moçada fazendo coisas além do currículo, gente muito interessada, fazendo saraus de literatura, uma série de coisas, foi bem bacana mesmo, né? Outro informe, que provavelmente a maioria aqui já saiba, mas eu gostaria que constasse em ata, é que está acontecendo uma ação do Arquivo Histórico e Cultural, ligado à PROEC, que é uma exposição virtual de poesia. Essa exposição tem uma curadoria compartilhada minha e do Alfarrábio e da equipe também da PROEC, liderada pela pela Caroline Silveira. Hoje foi ao ar o 10º poema. Eu seleciono os poemas e a equipe de estagiários, junto com a Caroline, está organizando essa exposição. Nós já temos 10 poemas e a ideia é fazer assim uma mini cartografia da poesia produzida nas 7 cidades da região, ligadas ao arquivo histórico. Primeiro começamos com poetas do Livre Espaço, um grupo que existiu e a documentação já se encontra aí no arquivo histórico, e também alguns poetas ligados ao Alfarrábio Edições. Ao todo serão 22 poemas de 22 poetas diferentes. Poetas mulheres, poetas homens. Todos convidados, está lá tudo abrigado lá no site, na página da PROEC, e está me dando uma alegria imensa, uma repercussão muito boa, essa exposição virtual. Como o professor Ivonir bem disse, todos nós estamos nos reinventando. E, na minha idade, se reinventar é uma forma de não envelhecer um ano a mais. Vamos pular esse aqui e o ano que vem estaremos todos mais jovens e mais confiantes. Tomada, né? Eu queria mais uma informação bem rápida, de que a nossa colega de vaga externa ao comitê, a Raquel Quintino, foi eleita para vereança em Ribeirão Pires numa candidatura coletiva de vários coletivos, gente que está assumindo funções sociais há muitos anos, e eu aqui estou muito alegre, quero deixar aqui um voto de louvor por esta iniciativa. Teremos uma mulher negra e outras mulheres negras no grupo, representando, enfim, nos representando junto à vereança de Ribeirão Pires. Achei isso muito bacana, foi um dos poucos coletivos que foram, e essa é a grande novidade, as candidaturas coletivas. Acho que já falei demais, muito obrigada.
Imagina, Dalila, nós que agradecemos, suas palavras são sempre muito bem-vindas e sempre agregam, como cada vez que você nos brinda com a palavra, Dalila. Muito obrigado. Mais algum informe de algum conselheiro? Nenhum informe, eu gostaria de verificar então com vocês a questão se nós poderíamos estabelecer um teto para a reunião. Alguém tem alguma sugestão?
Eu vejo que a pauta é bastante longa, né? Vamos colocar 4:30 no máximo? Não sei. Sugestão minha.
16:30. Temos aqui alguns que precisam sair 15:30, outros 16 horas, tem outras reuniões. Pois bom, dito isso, então nós colocamos, estabelecemos aí como teto 16:30. Todos concordam? A Lilian também tem uma outra reunião às 16. Bom, então vamos adentrar a pauta e aí tentemos vencê-la. Bom, como primeiro item da pauta, nós temos a aprovação da ata da reunião referente à 5ª sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2020. Alguém tem alguma consideração em relação à ata, por gentileza? Nenhum conselheiro tem nenhum apontamento em relação à ata? Bom, não havendo nenhum posicionamento, eu coloco a ata em votação e peço aos favoráveis que permaneçam como estão e aos contrários que se manifestem via chat e as abstenções que também se manifestem via chat, por gentileza. Então, nossa, deixa eu ver. Nós temos alguma manifestação no chat? Nenhuma manifestação. Então, a ata está aprovada por unanimidade. Bom, passamos então para o segundo ponto da pauta. O calendário de sessões do SEC para 2021. Gostaria de convidar a Renata aí para, por gentileza, fazer a apresentação do calendário. Renata?
Boa tarde a todas e todos. Vocês estão me ouvindo? Certo. O calendário de sessões do SEC ele foi elaborado com as sessões ordinárias previstas para ocorrer às quartas-feiras, sempre à tarde, às 14 horas. Antes de elaborar o calendário do SEC, nós realizamos uma consulta prévia à Secretaria-Geral e à Prograde, para confirmar se as sessões do CONSUNI e do CONSEP continuariam a ocorrer nas terças-feiras e se as sessões da CG continuariam às quintas da tarde. Ambos confirmaram que permaneceriam nesses dias. A gente também considerou uma sugestão de calendário que foi enviada pela Propes, das sessões da COPES, para não coincidir com as datas. Só aqui permitir. Ontem, a Secretaria-Geral disponibilizou para a PROEC o acesso de uma agenda do Google que possui os agendamentos das sessões dos conselhos superiores e das comissões da UFABC. Eu já fiz a inserção das datas desse calendário nessa agenda e, até o momento, as datas das sessões ordinárias do SEC não coincidiram com as datas das outras comissões. Então, aqui para o ano que vem, a primeira sessão ficou para o dia 24 de fevereiro, a segunda sessão ficou para o dia 28 de abril, a terceira sessão ficou para o dia 23 de junho, a quarta sessão ficou para o dia 25 de agosto, a quinta sessão ficou para o dia 27 de outubro, e a sexta sessão ficou para o dia 8 de dezembro. É isso.
Ok, Renata, obrigado pela apresentação do calendário. Feito isso, eu gostaria de colocar em discussão. Algum conselheiro, alguma conselheira tem alguma consideração em relação ao calendário, por gentileza? Nenhuma consideração. Então, feito isso, colocamos, ok, sem objeção, então colocamos o calendário em votação. Então, novamente, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários e as abstenções queiram, por gentileza, se manifestar via chat. Ok, nenhuma manifestação, então novamente item aprovado. Então, seguimos para o próximo ponto da pauta. Bom, o próximo ponto da pauta é análise das solicitações de reconsideração quanto ao resultado parcial e homologação do resultado final do edital número 34/2020, Programa de Apoio de Extensão, PAE 2021. Por gentileza, Silas.
Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Evonir, pela oportunidade de apresentar o processo, né, como foi. Como de costume, já eu vou trazer aqui alguns elementos do PAAC também, né? Então, aqui os itens, o item 3 e o item 4, dizem respeito à homologação do resultado final. E no caso do edital de extensão, né, nós tivemos algumas solicitações de reconsideração. Então, eu vou apresentar todo o processo e lá no final as solicitações de reconsideração e já fico aqui à disposição para eventuais dúvidas, tá? Vamos com um delayzinho para terminar. Esse slide aqui, na verdade, vocês já puderam conferir na sessão que aprovou, né, que o SEC aprovou os editais. A gente teve, então, cumpriu esse cronograma de etapas de seleção. Nós tivemos, tanto no edital de extensão como no de cultura, a prorrogação do prazo de submissão, né, em alguns dias, tanto no edital como no outro. Tivemos a fase de homologação, a fase 1, solicitando aos proponentes que fizessem adequações na proposta, um período para readequação dessas propostas em ambos os editais. Tivemos também a segunda fase de homologação, onde nós verificamos, né, a equipe da PROEC verificou se as adequações foram realizadas e quais aquelas que poderiam avançar e quais aquelas que não poderiam avançar, de acordo com as regras do edital. Tivemos uma etapa de solicitação de reconsideração dessa decisão. No edital de extensão, nós tivemos duas propostas que tiveram solicitação de reconsideração aprovada, e no edital de cultura, uma teve solicitação de reconsideração aprovada. Quem fez essa análise foi a comissão de avaliação que foi instituída para cada edital, né, respectivamente. Logo depois, nós tivemos a homologação final, publicada em boletim de serviço, e recebemos, no edital de cultura, 16 propostas, tendo, ao final, 11 homologadas. No edital de extensão, nós recebemos 92 propostas, sendo 82 homologadas, e ao longo do processo, uma delas, né, o coordenador de uma delas solicitou cancelamento, né, então ela não foi, a partir daquele momento, ela não foi, não contou mais na avaliação, né, inclusive no resultado parcial já mostra que essa proposta foi anulada, né. Esse é o maior número que a PROEC já recebeu em toda a história nos seus editais de extensão e de cultura, né, então, aí reafirmando que o Evonir já nos trouxe, como os dados desse ano, né? Maior número de inscrição, maior número de inscrição de propostas também. A partir disso, a comissão, então, se reuniu para avaliar o mérito extensionista e o mérito cultural, né, no caso do PAAC, dessas ações, em conjunto com a PROEC, né? Uma avaliação que foi dupla, né? que permitiu o olhar tanto técnico quanto de mérito, né, quanto teórico sobre a ação, acadêmico, né, extensionista. Logo em seguida, o resultado parcial foi publicado no dia 17 de novembro, considerando a avaliação que as comissões realizaram. Nós tivemos um prazo de solicitação de reconsideração, dias 18 e 19 de novembro, e o resultado final, depois dessa sessão, sai agora nessa sexta-feira, enfim, considerando aí o que o SEC, né, determinar e homologar, e o que a comissão também trouxe em referente a essas ações. Enfim, depois as ações aprovadas podem ser colocadas em execução até 18 de dezembro, e ações aprovadas sem recurso podem ter apoio de ações de fluxo contínuo, né, os modos do que a gente tem como ações que exatamente são aprovadas no mérito, mas não tem recurso financeiro disponível para sua execução. Esse quadro também, atualizando ele, né, a gente tinha para o edital de cultura 120 mil para bolsas, 100 mil de custeio. Nós tivemos, e aí um exercício, né, feito, assim, vocês puderam ver pelo calendário, a gente está desde junho, né, com um edital de extensão aberto, depois em agosto, edital de cultura, né. Ao longo desse processo, antes que a planilha, né, de propostas chegasse à comissão de avaliação, a PROEC propôs alguns ajustes. Por quê? A gente tem limitações orçamentárias, né, e a intenção da PROEC é fazer com que o maior número de ações seja aprovado com o menor custo, né, com o menor custo possível, né, excluindo já de cara aquelas contratações que não são possíveis, né, que são inviáveis, né, houve uma análise de viabilidade de apoio técnico. Então, tem toda uma análise que a PROEC faz, e aí eu tomo a liberdade de colocar aqui. Deixa eu ver, estou com várias abas abertas aqui, está um pouquinho lento. Aqui o edital de extensão, a gente tem um trabalho de fazer esses ajustes, né, daquilo, entre aquilo que foi solicitado, né, excluindo aquilo que seria inviável, né, e aí deixando uma proposta mais viável. Né. Essa planilha, que se tudo der certo eu vou conseguir exibir aqui, ela foi submetida à comissão de avaliação, que homologou essa planilha, né, que, com os ajustes, né, com os cortes orçamentários sugeridos pela PROEC. Né. Em questão de bolsas, por exemplo, o edital de extensão, a gente não conseguiu atender as três, que todas tinham direito a pedir, né, algumas pediram três, outras pediram duas. Né, então, aquelas que pediram três, por exemplo, a gente fez exercício, a gente fala, né, eu costumo chamar na tabela de tirar uma, enfim, mas sempre deixando naquelas que foram aprovadas com recurso, deixando pelo menos uma bolsa. Né? Vamos ver aqui. Então, aqui está um exemplo da tabela. Né? A gente teve de bolsa solicitado para esse edital, entre todas as ações, o valor de 500... Chegar lá. 500, não, acho que foi 700. Opa. 798 mil. Lembrando que a gente tinha 500 mil. A gente chegou no valor de 514 mil, mesmo com os ajustes. Tá? Aí eu já explico essa questão. A gente teve total solicitado de custeio 290.259,70. E foi, a gente com os ajustes conseguiu chegar a 149 mil e nós tínhamos 140 mil reservado, né, para esse edital. No edital do Programa de Ações Culturais, a gente tinha 88.800 solicitado de bolsa, tivemos 81.600 concedido. Né, e nós tínhamos reservado, né, pensado para esse edital, 120 mil. Deixa eu mudar para esse slide, que aqui fica melhor de verificar. Edital de cultura, né, 81.600 de bolsa e 17 mil de custeio, né, e havia sido separado 100 mil, né? Com isso, o edital de extensão, né, a comissão de avaliação, a gente, mesmo, né, com a comissão de avaliação, a gente avançou 23 mil em recursos no edital de extensão. E no edital de cultura, né, 120 mil economizados aqui, 465,96. Só que tem um detalhe, esse orçamento, né, essa separação de recursos é de acordo com o que a gente espera, né, de cada edital. É uma alocação interna, mas é um orçamento que ainda não existe. Né? Ele é um orçamento fictício, que ele é criado a partir de uma projeção que a gente faz para o próximo ano. Né? Eu lembro aqui que a gente ainda não teve orçamento aprovado para a universidade para o próximo ano. Então, ainda que pareça uma economia, né, na prática não é bem assim. Né? Inclusive, se a gente tiver, por exemplo, essa projeção que a gente está considerando aqui é para um orçamento igual ao desse ano. Né? Se a gente tiver orçamento menor, a gente ainda vai ter que realizar mais ajustes, mais cortes, infelizmente, nessas ações. Né? Aqui foi dentro de uma proposta possível. Como foi feito isso, né, no edital de extensão? As propostas foram avaliadas, né, e tiveram o seu conceito final atribuído pela comissão. E nós tivemos apenas conceitos A, B e C, né, dentre as propostas, o que muito nos satisfaz pela qualidade delas. Né. E o critério adotado pela comissão de avaliação foi aprovar sem recursos, né, para que a gente não avançasse tanto nessa projeção, aprovar sem recursos aquelas que ficaram com C. Então, elas ficaram sem bolsas e sem custeio, porque não havia mais espaço para que a gente pudesse avançar nelas. Né? Já as propostas de cultura tiveram ajustes quanto à viabilidade, então, inclusive, aliás, os dois editais, né, de pastas diárias, passagens, coisas que a gente sabe que, pelo menos por algum tempo, ao longo de 2021, a gente tem algumas alternativas, né, como essa, que a gente faz à distância, né, alternativas virtuais. Então, os dois editais sofreram ajustes, mas de extensão sofreu um ajuste maior, e numa linha de corte ali nas propostas que foram avaliadas com o conceito C. Com isso, das propostas aprovadas pela comissão de avaliação, a gente teve 11 propostas... perdão. A gente teve 11 propostas de cultura, né, nas linhas temáticas, distribuídas entre as linhas temáticas. Aqui, nenhuma ultrapassa a limitação de 5 propostas dentro de uma área temática, como proposto pelo edital. E o edital de extensão teve, aqui, propostas, enquanto propostas aprovadas, 30 cursos, 48 projetos e 3 eventos. Né? Isso é muito característico também, porque o planejamento de um projeto, né, é muito mais fácil você fazer antecipadamente do que um evento, por exemplo. Né? E aqui está a distribuição, aqui por curiosidade, né, das propostas por área temática. Bem, com isso, a gente teve 5 solicitações de reconsideração. Né? E aqui, em vez de nomeá-las, né, eu acho que todos os conselheiros receberam por e-mail, tanto as propostas na íntegra quanto as solicitações de reconsideração. Aqui a gente resolveu separar em 2 grupos, né, para passar qual que é o parecer da PROEC em relação a elas. Né? A gente teve 4, dessas 5, 4 delas são em ações aprovadas sem recurso. Né? Uma delas pede concessão total apenas de bolsas. Né? A outra pede concessão total de recursos, ou seja, de bolsas e custeio. A outra, né, aqui que eu numero como 3, pediu a concessão de uma bolsa. Das 3, né, de 2 ou 3 que havia solicitado, pede a concessão de apenas uma. A número 4 pede concessão de bolsistas. Né? Então, precisa de bolsistas para acontecer. E uma dessas solicitações de reconsideração foi uma solicitação de conversão de auxílio eventual, que é um auxílio que é concedido a discentes para participar de eventos, né, eventos externos à universidade. E aí, isso está previsto pelo edital, né, esse recurso, e aí essa ação teve aprovado R$3.000 de auxílio eventual, e a coordenadora solicita a conversão em uma bolsa por 9 meses, se eu não me engano. Ela gostaria de converter em 3.600. Em todos esses casos, a gente tem, de novo, a limitação orçamentária. A gente já avançou naquilo que a gente poderia dentro do orçamento que foi separado para os editais, para a EPAAC. Né? Então, assim, infelizmente, tecnicamente, não existe margem mais para que a gente avance. Né? Uma delas, a número 2, que pede concessão total de recursos, fez algumas considerações, inclusive, sobre o mérito extensionista da proposta. Né? Por que que a proposta deveria ser considerada extensionista? E eu lembro que ela, quero lembrar aqui aos conselheiros, que ela foi aprovada no mérito, né? Sem recurso, mas ela foi aprovada no mérito. Então, assim, é interessante que ele reafirme isso, mas eu quero lembrar que houve outras oportunidades para que isso fosse reafirmado, mas que a ação também já está aprovada, né, no seu mérito. Então, ficamos à disposição, estou eu aqui e temos mais integrantes da equipe da PROEC para esclarecer caso tenha alguma dúvida sobre alguma dessas solicitações de reconsideração ou sobre algum detalhe da apresentação. Por hora, obrigado.
Bom, obrigado, Silas. Eu acho que, primeiramente, a gente coloca aí em discussão a questão das reconsiderações. E aí eu abro a palavra para os conselheiros que queiram se posicionar, por gentileza. Nenhuma inscrição em relação aos pedidos de reconsideração. Bom, aproveito, né, o que o Silas acabou de apresentar e dizer que realmente o nosso intuito é abraçar o máximo número de ações possíveis. Mas, como o Silas colocou muito bem, as questões do que nós estamos esperando, do orçamento, do que já aconteceu em termos orçamentários, para nós ainda é um divisor, porque nós não sabemos se e qual o tamanho do orçamento que nós teremos para a PROEC. Porque se o orçamento que nós prevemos não se concretizar efetivamente, nós ainda teremos que fazer mais cortes nas ações já aprovadas. Então, efetivamente, nós teremos que muita cautela, já avançamos um pouco em relação ao orçamento, mas temos que proceder com cautela em relação ao que já nos é colocado. Nenhuma inscrição? Podemos colocar em votação, então, a questão dos pedidos de reconsideração? Acho que colocamos em separado, né, Silas? Primeiramente, colocamos os pedidos de reconsideração e depois nós vamos para a homologação. Tudo bem? Só um minutinho, por favor. O meu computador também resolveu travar. Minutinho. Silas, você pode colocar na tela novamente a questão da pauta, por gentileza?
Posso, só um minutinho. Apareceu?
Ok. Bom, então agora eu coloco em votação apenas a solicitação de reconsideração quanto aos resultados, quanto ao a questão da reconsideração quanto ao resultado parcial das 5 ações expostas. E eu gostaria que os conselheiros, então, que estão favoráveis à manutenção dos resultados já colocados pela PROEC, que permaneçam como estão. Contrário, se manifestem no chat. E abstenções também, por gentileza, se manifestem no chat. Ok, então nós mantemos aí as decisões obtidas na nossa comissão, que julgou e avaliou cada uma dessas ações. E a seguir, então, passamos para a homologação do resultado final do edital 34/2020 do Programa de Apoio de Extensão PAE. Por gentileza, Silas, novamente.
Certo. Então, aí acho que a gente volta algumas casas, né, para a questão do orçamento.
Isso.
Acho que seria... perfeito.
Só Exponha, Silas, por favor, apenas o quantitativo. Número de propostas que nós tivemos esse ano, só para a gente ficar no paciente, e a previsão orçamentária.
Uhum. Então, da cultura, o edital de cultura das 11 homologadas, as 11 foram aprovadas. Já no edital de extensão... no edital de extensão, a gente teve das 81 que permaneceram no processo, a gente teve também todas aprovadas, algumas delas com recurso, outras sem recurso. Mas, enfim, todas elas aprovadas aí no mérito extensionista. Em questão financeira, a gente então... teve essa segunda coluna aqui de cada um, né? 81.600 de bolsas para o edital de cultura e 17.934 de custeio para o edital de cultura. No edital de extensão, 514.000. E aí, deixa eu terminar a fala e eu faço o lembrete. 514.000 de bolsas e no de custeio, 149.000. R$ 994,04. O SEC, né, mesmo tendo aprovado um edital com valores menores a esses, né, também é o SEC que aprova o resultado final, né? Então, o SEC tem essa autonomia para aprovar valores, ainda que, aqui no caso do edital de extensão, ainda que um pouco superiores àqueles que foram colocados em edital. Então, o que a gente coloca agora, né, em votação é a aprovação de todas aquelas que foram submetidas e homologadas, né, algumas com, outras sem recursos, utilizando esse critério de conceito para edital de extensão, e esse valor, né, mesmo, ainda que um pouco acima no caso do edital de extensão. Lembrando que ele é, de novo, né, um orçamento que ainda nós não temos, mas que nós torcemos para que, se for conforme planejado, esse valor consiga ser executado.
Ok, Silas, obrigado. Então, nós temos, então, em relação ao que já foi exposto, o item 3, né, o que nós estamos nos referindo no momento, que é a questão da homologação do resultado final do edital 34-2020 das questões do edital de extensão, do Programa de Apoio de Ações de Extensão, o PAE 2021, né, que nós estamos aí esperando que tudo corra muito bem, que nós tenhamos esse orçamento para poder dar conta de tudo que a gente consegue, de tudo que foi submetido e do que a gente avaliou. Então, esperamos fortemente, né, que esse orçamento continue igualmente e não diminua. Então, consequentemente, para que a gente consiga dar conta de tudo isso. Dito isso, eu gostaria de abrir, então, para os conselheiros que queiram, por gentileza, que tenham alguma dúvida, tenham alguma colocação a ser colocada, a ser posta, por gentileza. Bom, não vejo nenhuma inscrição no fórum, no chat, então, consequentemente, colocamos em votação, em regime de votação, o resultado parcial e a homologação do resultado final do edital 34-2020, PROEC, Programa de Apoio a Ações de Extensão PAE 2021. Novamente, eu peço para que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários e abstenções se manifestem via chat, por gentileza. Nenhuma manifestação, então... homologada.
Evanir? Não sei se foi só para mim, mas acho que travou.
Para mim também.
Oi, desculpa.
Voltou.
Travou de novo.
Para fazer a apresentação, isso. Obrigado. Oi.
Oi, agora voltou, Ivanir.
Espera aí. Voltou? Ai, vamos lá. Peço desculpas aí, porque aqui está caindo maior temporal. Então, estamos enfrentando uma chuva. Bom, então vamos, passamos então para o item 4. Eu tinha finalizado o item 3, correto? Silas, o item 3 foi finalizado, todos ouviram?
Sim.
Oi? Sim?
Sim.
Então, passamos para o item 4, homologação do resultado final do edital número 72-2020, PROEC, Programa de Apoio a Ações Culturais, PAAC 2021. Silas, você quer fazer algum complemento em relação a esse edital?
Não, sem mais acrescentar.
Tá, ok. Então, eu coloco em discussão. Abro para os conselheiros que queiram se posicionar, que tenham alguma dúvida ou alguma consideração, por gentileza. Bom, nenhuma inscrição, então eu coloco em regime de votação. Novamente, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários das abstenções se manifestem via cheque. Bom, nenhuma manifestação, então, homologado o resultado final do edital 72-2020 do PAAC 2021. Bom, vamos para o item 5 da nossa pauta. Agora, então, vamos para dentro da PROEC apresentar as nossas ações, né, as nossas propostas de ações. A primeira delas, que é a Revista Interdisciplinar de Extensão e Cultura da UFABC, a Conectadas, que nós estamos aí, né, tentando estruturar as demais edições e que virão a seguir. E agora eu peço, por favor, Lilian, que nos apresente, que nos fale um pouco sobre a revista.
Trouxe uma apresentaçãozinha rápida. Vamos ver se vocês...
Lilian.
Oi. Oi. Estão visualizando?
Oi. Por favor.
Estão visualizando?
Está carregando aqui.
Tá.
Sim.
Ok.
Sim.
Ok. Bom, a revista Conectadas, a revista, uma revista interdisciplinar de extensão e cultura da UFBC, ela é um antigo sonho, né, que está se realizando, está travando?
Está travando.
Não, tá travando, acho que não está. Eu acho que não, acho que só para o Ivanir.
Para o Ivanir, a conexão dele deve estar
travando
ruim.
Só para mim, está travando para mais alguém.
Acho que...
Para mim também está bem tranquilo. Também.
A chuva está te atrapalhando aí, Evani.
Eu não estou ouvindo aí.
Não está me ouvindo.
Oi, desculpa.
Talvez seja melhor desligar a câmera, Evani. Tenta desligar a tua câmera para ver se melhora.
Lilian?
Oi? Posso continuar, Roberta?
Para você dizer alguma coisa, porque você não está vendo o chat.
Não, não estou, porque eu estou vendo só a apresentação. Eu estou com a tela da apresentação aqui. Posso continuar, então?
Pode continuar, Lilian.
Tá bom. Então, a revista interdisciplinar, ela é um antigo sonho, né, da seção de divulgação científica, que está dentro da divisão de extensão e divulgação científica, né? E esse sonho já começou a ser concretizado e foi crescendo, né? Então, é uma revista que tem o objetivo de divulgar ações de extensão e cultura. Ela tem um formato digital, portanto, é gratuita, o acesso é gratuito, tem uma periodicidade semestral e trata das questões de extensão e cultura. Como objetivo, possibilitar o intercâmbio de práticas, reflexões e resultados de ações de extensão e cultura, enaltecer a interdisciplinaridade, o envolvimento da comunidade e os aspectos sociais das ações, fomentar uma maior aproximação entre a universidade e a sociedade, porque ele é um veículo, né, de comunicação importante para que a gente mostre o que está sendo feito em termos de extensão e cultura na UFABC. Também tem como objetivo inspirar e incentivar a atuação de docentes, discentes e técnicos administrativos da UFABC nas ações de extensão e cultura e publicar os Anais do Conexão, que é o nosso evento anual, né, um congresso de extensão e cultura que nós realizamos todos os anos. Então, ela é um espaço assim, privilegiado para que a extensão e a cultura se manifestem para a sociedade, né, na forma de uma revista digital. Tá. A primeira edição, ela saiu em novembro de 2019, aqui tá um pouquinho da carinha dela aí, da capa, aí a primeira, o texto de abertura aí com o Evanir e o Leonardo, a entrevista com o professor Francisco Maru, que já foi pró-reitor de extensão, é uma figura muito, muito especial para nós da extensão, né, que é o professor Chico Comaru, nosso querido Comaru, que fez uma entrevista linda, maravilhosa. E os anais do quarto e do quinto congresso de extensão e cultura, que é o Conexão. Então, a primeira edição que nós tivemos foi no final do ano de 2019. Tá? Agora, em julho, nós lançamos a segunda edição, já foi um sucesso maior ainda. Tivemos a entrevista com a nossa querida Dalila, que está aqui com a gente. Fez muito sucesso, foi muito bem-vinda. Um texto de abertura do professor Dácio, colocando aí a questão da extensão no momento atual, e alguns artigos e relatos de experiência que foram submetidos por meio de uma chamada. E agora nós estamos preparando a terceira edição, que deve sair no primeiro trimestre de 2021, para a apresentação dos anais dos 127 trabalhos apresentados no sexto Conexão. Como o Evanir falou no começo da reunião, a gente teve aí um número muito grande de trabalhos apresentados e a gente quer dar maior visibilidade para esses trabalhos apresentando esses resumos na revista. Nós também vamos colocar como pauta importante aí da revista a questão da PROEC em época de pandemia, ações e eventos virtuais, fazer um apanhado dos eventos e das ações que a PROEC desenvolveu durante esse ano, porque foi um momento muito importante para a PROEC, um momento de mesmo no meio de uma crise, nós tivemos assim, um trabalho enorme e ganhamos uma visibilidade maior por conta disso. Né? Momentos de crise servem para a gente se reinventar, para a gente lutar e ser criativo. Né? E nós conseguimos, com muito esforço, fazer um trabalho muito bonito esse ano e queremos mostrar esse trabalho. Uma próxima ação é a ampliação do Conselho Editorial. Nós temos hoje uma comissão que trabalha com essa revista. Temos aí o Evanir, que coordena a comissão, a Vanessa e a Tiene, que são da seção de divulgação científica, a Caroline Silvério, representando a divisão de cultura, e a Renata Cesarini, da DEPAG, e eu estou junto com as meninas aí representando a DEDIC. Acho que eu não esqueci de ninguém, né, Evanir? Eu sempre dou esses furos. Mas, assim, no momento agora da gente... São todos, né? Exatamente, todas e todo. Você e a mulherada nessa revista, né? Nós temos agora a intenção de ampliar o conselho editorial, organizar melhor. Estamos trabalhando até na elaboração de uma resolução que organize melhor os fluxos e as questões de avaliação dos artigos e dos trabalhos a serem publicados na revista. E vamos solicitar agora o ISSN, que é um registro importante, especialmente para os nossos docentes, porque é algo que legitima o trabalho, né? Legitima o trabalho da revista, legitima a revista e os artigos que são publicados. Então, esses são os nossos próximos passos. Tá? Bom, é isso a apresentação, é uma pequena... Só um instantinho, já entendi. Certo. Então, assim, nós estamos aqui para mostrar um pouquinho do trabalho da Conectadas, falar um pouquinho dos nossos próximos passos. Algumas meninas que participam da comissão estão aqui presentes também e fico disponível para as perguntas de vocês e comentários e sugestões e tudo mais.
Obrigado, Lilian. Tá? Obrigado, muito obrigado mesmo pela apresentação, porque, afinal de contas, a revista é um filhote ainda novo, né? Ainda estamos em desenvolvimento desse filhote dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E é uma revista que a gente, né, espera que ela cada vez mais, ou como o número 2, né, que a Dalila nos brindou aí com uma maravilhosa entrevista, assim como as demais, a gente espera que só cada vez mais ganhe o mundo. Só uma última questão. Para essa revista, nós precisamos, em termos de orçamento, qual foi o orçamento que nós dispomos para a revista ainda? Você tem aí anotado, Lilian?
Não, Ivone. Peraí.
Você lembra?
Deixa eu buscar aqui. É um valor bem pequeno, porque são só...
É bem baixo.
Dois bolsistas, né?
Eu acho que é um bolsista.
Peraí, estou procurando aqui. Vanessa, que está aí, você
tem esse dado
baixo aí, Vanessa?
Oi, Lilian, boa tarde. A princípio, a gente tinha solicitado um bolsista para a revista.
10 meses, né, Vanessa?
Isso, 10 meses. E nós vamos ter um estagiário da área de design para poder ajudar. Então, teoricamente, esse estagiário vai ser da nossa divisão. Então, a princípio, foi somente o bolsista.
Perfeito. Não, e assim, a revista agora nós estamos, como a Lilian bem colocou, nós estamos em busca do ISSN agora, né, para uma maior robustez também para os nossos docentes e TAs que queiram, docentes que queiram publicar conosco, né? Bom, muito obrigado, Lilian. Agora a gente abre, então, para a questão de dúvidas, comentários, por gentileza. Aos conselheiros.
Eu gostaria de colocar uma coisinha. Como editora, é possível obter o ISBN dos dois números anteriores. Ele pode ser pedido a posteriori. Não há problema nenhum. Vocês poderiam ver, porque aí vocês ficam com todos os números registrados. A gente faz isso com livro também. É possível cadastrar a posteriori, tá?
Obrigada pela informação. Nós achávamos que não era possível.
Veja aí se para virtual, mas eu acredito que a regra seja a mesma, tá?
Uhum. Tá, obrigada, Dalila.
Obrigado pela informação. Muito obrigado. Mais algum comentário, alguma consideração, pessoal?
Ivonir, eu queria...
Pois não.
Não, era só para parabenizar, porque é um movimento muito importante, assim, né, de produção da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e nem todas as universidades têm uma revista de extensão. Eu acho que isso vai dar uma visibilidade muito grande para a universidade, para tudo que tem acontecido na PROEC, né? Uma maneira das pessoas entenderem melhor o que pode, como é que podem contribuir com os seus projetos, enfim. Eu acho que queria só parabenizar vocês todos por essa iniciativa. Muito, muito bacana mesmo.
Obrigada, Bruno.
Eu agradeço imensamente as palavras, Adriana, porque é um trabalho do coletivo, com certeza, e sua equipe aí da PROEC, eu falo sempre que está de parabéns e não tem nem o que discutir. Sozinho a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. A Vanessa, a Tiene, a Lilian, a Natália, que veio a somar agora também. Então,
Natália.
Está sempre nos dando apoio. Uhum.
Esquecido da Natália, que entrou recentemente na equipe. E vale a gente reforçar também o papel da estagiária que nós tivemos, Evanir, a Bruna, que infelizmente terminou o contrato dela, né? Estagiário é triste para a gente quando a gente perde um bom estagiário, a Bruna, que fez toda uma grande parte da diagramação, da revista, e foi muito importante aí para que ela saísse bonita como saiu.
E agora, um trabalho feito a muitas mãos, né? Agora a Renata Cesarini acaba nos dando esse help aí, né? Porque é o trabalho feito a muitas mãos. É literalmente, eu diria que é quase que um quebra-cabeça, né? A gente vai montando, vai construindo, e cada vez mais eu acho que o processo de encantamento em relação ao que a gente está fazendo se torna maior. Então, eu sou suspeito falar, né? Melhor eu me abster. Bom, pessoal, mais algum comentário de algum conselheiro? Bom, dito isso, então, eu coloco em votação a questão da aprovação da ação estratégica Revista Interdisciplinar de Extensão e Cultura da UFABC Conectadas. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem via chat. Obrigado, Silvia. E lembrando, né, o que a Caroline colocou, a Caroline Silvério, que faremos a diagramação com a curadoria das obras da ocupação artística. Sim, já está no nosso radar, né, e a Carol é que nos soma aí na divisão de cultura. Obrigado, Carol, pelo lembrete. Bom, então vamos agora para o item B, a Coro da UFABC 2021. Então, vou passar a palavra agora, então, para o nosso pró-reitor, que está em período de férias, mas que está apresentando aí o nosso coro da UFABC para 2021. Leonardo, por favor, boa tarde, faça uso da palavra.
Obrigado, Evanir. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou então, apresentar a proposta da continuidade do projeto do coro da UFABC. Deixa eu só compartilhar aqui vou escolher aqui. Pronto. Vocês conseguem ver a minha apresentação?
Sim, né?
Sim.
Então tá bom. Ótimo. Bom, então, agora no ano de 2020, a gente teve um problema, né, com a execução do projeto do coro. A gente estava programando iniciar as atividades em março, ao final de março, começo de abril, porém fomos tomados de surpresa com a pandemia de Covid, e aí a ação ficou suspensa, né, por conta do isolamento e também do aspecto que a gente não estava preparado para realizar o coro à distância. Então, em 2020, apesar da gente ter tido a atividade dos bolsistas, né, que os bolsistas já tinham sido selecionados, já estavam fazendo algumas atividades. Eles, ao longo do ano, eles foram fazendo outras atividades de apoio à coordenação do projeto, né? Então, apesar da gente não ter a realização dos coros, ensaios, apresentações, os bolsistas atuaram fazendo levantamentos e pesquisas de apoio para a gente. Então, para 2021, a gente quer retomar a realização do projeto do coro, pensando, né, já agora pensando na possibilidade de ofertar práticas artísticas, né, para apreciação e aprendizagem musical, além de consciência auditiva, impostação vocal, mas também muito importante para a questão do equilíbrio emocional, autoestima e bem-estar do público que participa e do público que assiste às apresentações do coro, né? E o formato que a gente pensou para 2021 é já pensando nessa situação que nós estamos agora e iniciar as atividades de forma à distância, né? Com possibilidades de encontros síncronos e assíncronos, né? Ensaios individualizados, apresentações filmadas, onde cada um dos cantores pode gravar a sua participação, né, a sua voz, e depois todas as vozes são reunidas, e aí a gente tem uma apresentação que pode ser feita à distância pelos coralistas, e caso haja possibilidade do retorno de atividades presenciais, a gente também prevê essa possibilidade, né, de retomar algumas atividades presenciais e talvez até apresentações presenciais nos campos, né, respeitando os protocolos de segurança. Então, para a realização do coro em 2021, nós estamos solicitando 4 bolsas de cultura para alunos de graduação ou de pós-graduação da UFABC. E o público-alvo que estamos focando é de cerca de 90 vagas para TAs, docentes e centros terceirizados, e também 40 vagas para a comunidade externa, né? Esse público-alvo, essas vagas que a gente está falando aqui, é vaga para cantores, para a composição do coro, né? Não para pessoas que vão assistir às apresentações. Então, para 2021, a ideia é iniciar as atividades em março, né, após o processo de contratação de regência, e o término em dezembro do ano que vem. Então, o nosso orçamento consolidado fica dessa forma: 16 mil para as bolsas, 40 mil para a contratação da prestação de serviço e regência, 2.500 para a impressão de partituras, 123,90 para papel sulfite e pasta preta com plásticos, 405,30. Essa pasta preta é a pasta onde os cantores guardam as suas partituras. Vai fazendo um total de R$ 59.029,20. Então, a gente espera, com a realização do coro, né, proporcionar qualificação e formação cultural da nossa comunidade acadêmica da UFABC, e também despertar o interesse pela cultura e mais especificamente da música na nossa comunidade, bem como também divulgar a UFABC e as atividades culturais da UFABC em outros ambientes e circuitos culturais. Dessa forma, então, apresentamos essa proposta para ser apreciada aqui pelo SEC. Obrigado.
Obrigado, Léo. Obrigado. Bem, agora eu coloco, então, para discussão. Aos conselheiros, dúvidas, questionamentos, sugestões, por favor.
Eu gostaria de fazer uma dúvida aqui. O orçamento previsto para esse ano 2020, ele, com as não atividades, ele passa automaticamente para 21 ou foi consumido de alguma maneira?
Infelizmente, os recursos que são disponibilizados ano a ano no os órgãos federais, eles precisam ser utilizados no próprio ano, né? Então, a gente não tem uma conta corrente ou uma poupança ou uma aplicação que a gente possa guardar os recursos, que a gente possa economizar de um ano para o outro, né? Então, o que aconteceu é que os recursos que não foram empenhados, os mais diversos recursos, né? Por conta da pandemia, a gente teve muitas ações, não só ações de extensão ou culturais, mas ações da própria UFABC, como, por exemplo, contratação de ônibus, né? Só para dar um exemplo, que não foi possível, né, dar continuidade porque não havia condições, né? Não havia também necessidade. Então, esses recursos tiveram que ser realocados. A grande maioria desses recursos que, de certa forma, sobraram ou não puderam ser utilizados, eles foram direcionados para dar suporte, para financiar as ações de combate à Covid e também a atribuição de bolsas para alunos de graduação e de pós-graduação, né? Não só para as ações de combate à Covid, mas também para outras ações, para ações de extensão e cultura também que pudessem ser ampliadas. Então, infelizmente, os recursos que não foram utilizados em 2020, a gente não tem disponível para aplicar em 2021.
Tá, obrigado.
Bom, obrigado, Dalila. Agora nós passamos, então, a palavra para Raquel. Raquel, nos ouve?
Boa tarde, me ouvem?
Sim, Raquel.
Eu estou com um problema no microfone, com eco. Estou tentando resolver, tá? Desculpem. Eu só gostaria de me posicionar em relação à continuidade do projeto, né? Acho que já é o segundo momento em que nós, aqui como um colegiado, apostamos na continuidade. Mas eu acredito que é preciso, para o próximo período, ser revisto. Eu entendo a importância do projeto e tudo que sempre foi colocado, porém, eu penso que é necessário que esse projeto se enquadre num formato como os outros, deixando de ser estratégico para essa PROEC. Eu vejo questões, né, numa relação muito direta com a reitoria, um papel institucional interno, acadêmico, como o Evoir colocou, né, para a comunidade acadêmica interna, fundamental, mas como conselheira da comunidade, penso eu que os projetos estratégicos precisam ter mais capilaridade, territorialidade, enfim, uma extensão que tenha um laço mais efetivo, porque eu sinto que esse projeto, embora tenha uma importância que eu não questione, eu questiono o fato dele ser estratégico dessa, enfim, reitoria. Tá? Então, eu gostaria de pontuar isso e, enfim, reforçar a importância nos períodos anteriores, mas que para o próximo período esse projeto não seja mais estratégico da maneira como ele vem sendo. Era isso.
Certo.
Leonardo?
A Mara está inscrita?
Sim, nós temos a próxima, é a Mara.
É.
Por gentileza, Mara.
Tá. Boa tarde a todas e todos, para quem não tinha me falado ainda. O que eu gostaria de saber é... Já foi feita a contratação do maestro? E se foi feita, como ela foi feita, de que forma?
Não, ela não foi feita. Ela será feita no início do ano que vem.
Tá, mas dará tempo, Léo, de fazer no começo do ano que vem para março já começar?
Sim, sim. Todos os anos... foram feitos dessa forma. Às vezes, por motivos de documentação ou algum problema assim, a contratação atrasa um pouco, mas é sempre dentro do próprio ano que é realizada a contratação do maestro.
Então, mas essa contratação, ela vai ser feita carta convite, vai ser feita a licitação? Você já sabe como vai ser feita?
Então, a gente passou por auditoria agora durante este ano. Começou no final do ano passado, né? E com continuidade neste ano, a gente teve auditoria interna que avaliou justamente o processo de contratação, né? E aí foi observado que, e um dos aspectos justamente que era questionado é se a dispensa de licitação é uma prática comum, é uma prática adequada para esse tipo de contratação. E foi observado que nas instituições de ensino superior federais do Brasil, mais da metade das contratações de maestro ocorrem por meio de dispensa de licitação, né? Então, a nossa intenção é, para a 2021, para a próxima contratação, continuar com a indicação do maestro Roberto Ondé.
Tá bom, obrigada.
Ok, bom. Passando então agora para a Luciana. Luciana escreveu no chat, se você, Luciana, quiser falar, a Luciana colocou, eu só queria saber se os valores dos bolsistas e maestros continuaram sendo pagos em 2020 durante a pandemia.
Então, Luciana, você quer complementar alguma coisa da pergunta, Luciana?
Isso.
Tá.
Seguinte, é isso mesmo, Léo.
Tá bom, então vamos lá. O pagamento dos bolsistas não foi interrompido, né? Então, os bolsistas que estavam previstos para 2020, eles foram mantidos e a gente reorganizou as atividades deles, né? Então, eles não atuaram diretamente no suporte aos ensaios do coro, porque não houveram ensaios do coro. Eles foram mantidos, justamente por conta da questão da pandemia, eles desenvolveram outras atividades, atividades de prospecção e de pesquisa relacionado à formatação do projeto, inclusive para dar suporte a essa proposta que estamos trazendo agora, hoje aqui, né, da possibilidade da realização do projeto à distância. Quanto ao maestro, o maestro não pôde ser contratado, né? Não foi realizada a contratação do maestro durante o ano de 2020, porque a proposta do coro, do projeto coro, que foi aprovada no final de 2019 para ser realizada em 2020, previa a realização presencial. Então, por conta da pandemia, do isolamento social, a contratação ficou suspensa, né? Enquanto a gente esperava que houvesse possibilidade de retorno de atividades presenciais. A partir de setembro, outubro, a gente já teve certeza de que não haveria mais possibilidades de retomada de atividades presenciais na UFABC. Então, a gente não levou adiante a contratação do maestro. Então, a contratação do maestro não foi realizada para o ano 2020, né, justamente porque não houve realização do projeto. Porém, os bolsistas, que são alunos de graduação da UFBC, mantiveram suas bolsas.
Ok, Luciana, obrigado. Agora, então, eu passo a palavra para o Rail. Obrigado, Léo. Rail?
Boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem? Estão me ouvindo?
Sim, sim.
Ok.
Sim.
Bom, eu queria colocar uma dúvida, mas primeiro deixa eu aproveitar e comentar outra coisa. No meu entender, é sim uma ação estratégica o coro. Eu acho que ele pode se desenvolver com o tempo e como uma ação institucional, exatamente se ele tiver esse respaldo de ser uma ação estratégica da pró-reitoria, até pelo que aconteceu no passado próximo, aí se ele ficar na mão de iniciativas individuais, por melhores que sejam, ele corre o risco de não ter uma continuidade. Então, eu entendo que seria uma ação estratégica, no meu entender, bastante importante, que deve ser incentivada para crescer e pode talvez um dia até se tornar uma coisa maior que transcenda bastante até a universidade no, quanto aos participantes e tal, né? É, eu tenho, eu acompanho bastante, só que é o famoso diletante, né? Que, quem gosta é um aficionado, mas não entende nada. Mas eu acompanhando nesse período de pandemia diversos grupos artísticos, principalmente de música clássica, não tanto coro, mas coro também, me deu a impressão, e vendo alguns comentários das pessoas que aí entendem mais, que é muito difícil fazer isso de uma forma bem feita remotamente. Possível, mas mais difícil, como de resto quase tudo, né, que estamos vivendo. E a minha dúvida, então, é essas atividades remotas. Por exemplo, eu sei que algumas orquestras maiores tal, têm equipamentos que permitem sincronizar muito melhor gravações, que não necessariamente está sendo gravado, mas as falas, né, os cantos e músicas, os componentes. E a minha pergunta é em relação a valores. Não sei, será que não vai ser necessário aí comprar alguns equipamentos para adaptar essa parte de gravação? Isso é mais para saber se isso foi considerado, se tem algum impacto. O maestro com certeza vai ter essa informação também. Queria ter uma noção se há algum impacto de valores e da própria execuída, né, em casa com os recursos caseiros, vamos dizer, que a gente dispõe. Né?
É interessante você ter citado isso, a gente, né, falar a respeito disso, porque, na verdade, não há necessidade de equipamentos de tecnologia de ponta ou de grandes recursos, né? Computadores com recursos comuns, como os que a gente usa, como que a gente tem em casa, os que a gente tem disponível na UFABC, são suficientes para dar conta do processo de união das colaborações, né? Eu vejo, a gente participa como membro, como parte da PROEC, a gente participa como representante da PROEC no CETIC, que é o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação. E lá, então, é onde são discutidas essas questões, né, de equipamentos, de TI para a UFABC. E aí existe a demanda, por exemplo, de equipamentos com muita capacidade para trabalhar com vídeos de grandes formatos, né? Então, por exemplo, agora como a UFABC tá coletando aulas remotas para desenvolver cursos à distância e tudo mais, o Netel tem a necessidade de equipamentos, mas é por conta da demanda que a manipulação de vídeo exige para isso, né? Vídeo de alta definição, né? Em 4K, por exemplo, né? Que é a definição que eles precisam trabalhar. Então, eles precisam de equipamentos de mais alta tecnologia. No caso do coro, não há necessidade, né? Equipamentos comuns são suficientes, né? E mesmo assim, se houver a necessidade de a gente pode solicitar o NTI um equipamento, né? Uma máquina com capacidade maior que possa atender as necessidades, e ela ficaria, por exemplo, ficaria disponibilizada para o projeto do coro dentro da UFABC, dentro da Divisão de Cultura, por exemplo, né? A gente poderia fazer isso.
Ok, Léo, obrigado. Caiu mais uma questão?
Não, só estava agradecendo e dizendo que está esclarecido o ponto. Obrigado.
Obrigado, Raio. Mais algum conselheiro tem mais alguma questão, alguma dúvida? Algum comentário? Bom, tem mais comentários, então colocamos em votação, tá? A ação estratégica para 2021, coro da UFABC. Novamente, eu peço aos conselheiros favoráveis que permaneçam como estão, contrários e abstenções via chat, por gentileza. Então, nós temos um voto contrário e uma abstenção. Ok, então agora vamos para a pauta suplementar. Nós temos ainda um item que foi encaminhado a posteriori. Se trata da homologação do ato decisório do SEC número 45, de 26 de novembro de 2020, que revogou ad referendum a resolução do Comitê de Extensão Universitária número 002, publicada no Boletim de Serviço da UFABC número 386, de 18 de julho de 2014. Silas, por gentileza. Silas e Lívia, vá, né? Primeiro Silas vai fazer a apresentação e após... Ok, vamos lá.
Mais uma vez, boa tarde. Essa inclusão, né, a pauta suplementar, ela acontece em virtude de um decreto que a Secretaria da Presidência da República, enfim, nos enviou, né, ele é de novembro de 2019, né, já há mais de um ano. Deixa eu compartilhar aqui. Esse decreto dispõe sobre revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto, editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A fim de atender esse dispositivo, né, o decreto 10.139, a reitoria, né, a UFABC, constitui um GT para... enfim, para organizar esse trabalho entre as áreas da universidade, e que também estipulou um cronograma para isso, né? Um cronograma primeiro para revisão, né? E nós passamos, né, nas últimas semanas, pela fase de revogação de atos e de atos normativos, né, de instruções normativas inferiores a decreto, que estavam desatualizadas, né? Nós tivemos, inclusive, no boletim de serviço número 1002, nós tivemos a revogação de algumas portarias e, entre essas normativas, também foi revogada uma resolução do Comitê de Extensão Universitária, né, que ainda era CEL na época. Eu vou projetar aqui primeiro a revogação. Revogou o ad referendo. O ad referendo... porque nós tínhamos um prazo, né? Dia 29 de novembro desse ano, a reitoria tinha que passar a lista com o link da publicação das revogações, né? Então, nós não tínhamos tempo hábil para que passasse essa revogação na sessão, né? E por isso teve de ser ad referendo, e por isso entrou na sessão de hoje para a homologação do SEC. Agora, a Lilian pode dar um pouco mais de detalhes sobre o conteúdo da resolução que foi revogada. Ela, né?
Então, essa resolução, ela foi criada no momento em que a gente tinha a Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Foi um programa do governo federal... e nos idos lá de 2012, 2013, e em 2014 foi criado o CONFOR, que é o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica. E o que acontece? Nesse momento, a universidade recebeu uma verba específica, né? Veio dotada especificamente para a realização de cursos de extensão, aperfeiçoamento, especialização e graduação também voltados para a formação de professores da educação básica, da rede pública do país inteiro, né? No caso da UFABC, nós tivemos a realização de 2 cursos de aperfeiçoamento, que foram o aperfeiçoamento em gênero e diversidade na escola e educação em direitos humanos, né? Então, naquele momento, como se tratavam de cursos de extensão e envolvia uma verba que era um valor até bem considerável, era na ordem de 1.500.000 para cada um, pelo que me lembro. Então, houve um acordo entre a PROEC, que ia fazer o apoio a esses cursos, e a PROGRADE, que estava dando o apoio direto ao CONFOR. O CONFOR hoje, inclusive, ele é vinculado à PROGRADE, naquela época ele era vinculado à reitoria, mas foi a PROGRADE que deu o apoio. O Raio vai se lembrar bem disso, porque ele trabalhou muito com a parte financeira aí desses cursos, né? Então, essa resolução ela foi criada para que a extensão, para que a PROEC e o SEC, o CEL na época especificamente, pudesse fazer a aprovação desses cursos, porque não existia um fluxo para aprovação desses cursos, né? Enfim, essa rede, infelizmente, ela não existe mais. O CONFOR continua existindo. Hoje ele está, como eu falei, vinculado à PROGRADE, mas ele é um comitê indutor de políticas de formação de professores na universidade. Ele não recebe, a universidade não recebe mais recursos para essa demanda, né? É um projeto que não teve continuidade, infelizmente. Então, nesse momento, essa resolução não faz mais sentido nenhum, porque ela foi criada para aquele caso específico. Mesmo que a gente volte a ter aí um programa desse tipo, a gente espera que tem, né, possamos ter aí futuramente, mas vai ser uma outra estrutura, vai ser numa outra organização, e hoje nós já temos os fluxos melhor definidos dentro da própria PROEC e na universidade, né, em relação a cursos de... Mesmo no caso desses cursos de aperfeiçoamento ou de especialização que poderiam vir a ser aprovados agora. Tanto que as especializações agora, elas não estão mais sobre a tutela da PROEC, né? Eles já estão sendo passados para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, por isso que nós entendemos que essa resolução, ela foi datada, ela foi importante naquele momento, mas hoje ela não faz mais nenhum sentido e nós propomos a revogação dela. Tá?
Muito obrigado, Silas e Lilian, pela apresentação. E agora sim, então, eu abro para a discussão, para os conselheiros, por gentileza, dúvidas, considerações... Bom, não havendo nenhuma inscrição, então eu coloco em votação a homologação do ato decisório do SEC número 45, de 26 de novembro de 2020, que revogou ad referendum a resolução do Comitê de Extensão Universitária número 002, publicada no Boletim de Serviço da UFABC número 386, de 18 de julho de 2014. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem via chat. Ok, não havendo manifestações no chat, então, aprovado a homologação do ato decisório ad referendum. Então, vencemos a nossa pauta. Colegas, conselheiros, terminamos, vencemos a nossa pauta hoje novamente, tá? Silvia Dota, muito obrigado pela participação, eu vi que ela está se despedindo, que ela precisa sair. Bom, conselheiras e conselheiros, quero deixar aqui um agradecimento, tá? Um agradecimento pela participação, pelo empenho de cada um, cada uma, nesse momento tão complexo, onde, como eu disse anteriormente, né, nós tentamos nos adaptar da melhor maneira possível. Raquel, só um minutinho que eu já passo a palavra para você. Tá bom, Raquel? E dizer que é tão gratificante, mesmo que seja de forma virtual, poder olhar os rostos conhecidos, mesmo lá do outro lado, distante, nesse tete-a-tete, nessa troca constante, e ver que vocês estão bem, porque a nossa, nós como Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, também nós nos importamos com cada um, cada uma que faz parte dessa equipe, dessa família, que tanto soma e no comitê dispõe desse tempo tão precioso, tão caro, para nos acompanhar, para nos dar boas ideias, para trazer demandas, entre tantas outras coisas. Tá? Então, eu quero deixar aqui nosso agradecimento a cada um, cada uma. Bom, ok. Leonardo aí já respondeu para Raquel. Pode ser, Raquel? Então, a inclusão de pauta para a próxima reunião pode ser encaminhada para o nosso e-mail, proec@ufabc.edu.br. Contemplado,
sim,
Raquel,
pode
eu gostaria
ser.
De fazer uma fala por aqui.
Mas eu gostaria, pode enfim, ser, então, né, me pronunciar para ficar registrado em ata minha solicitação, tudo bem?
Tudo bem.
Então, eu gostaria de incluir, né, para o próximo encontro, que fizéssemos uma reunião para rever as questões dos itens, né, que são, enfim, creditados para avaliação do mérito extensionistas. E, portanto, quando eu cheguei, né, nesse conselho, esse era o momento de discutirmos os critérios, e eu acredito que nós passamos um grande ciclo, né, que foi importante, em que os projetos foram aprovados e agora, enfim, a pandemia foram adaptados, mas eu acredito que tanto o ABC, quanto a universidade, quanto o contexto, né, que a extensão universitária exige para o próximo período, exige de nós, né, conselheiros, que reavaliemos, portanto, os critérios, tá? Tanto de extensão quanto de cultura. Então, se com a minha solicitação aqui oficial já for possível incluir isso, agradeço, mas se for necessário que eu envie um e-mail, eu posso fazer também. Mas é essa a minha fala, é essa a minha solicitação.
Ok, Raquel, fica registrado. Apenas também me referindo, as nossas definições de extensão e cultura, elas estão em consonância aos demais órgãos colegiados superiores aos quais nós estamos vinculados também. Tá? Então, o Leonardo está colocando aí que é importante também que sejam enviados documentos, né, para subsidiar tudo isso. Tá bom, Raquel?
Que documentos que eu deveria encaminhar?
Os documentos para subsidiar a nossa discussão, tá? Porque para fazer qualquer alteração, veja, nós estamos linkados diretamente ao COEX, que é o colegiado nacional, diga-se de passagem, o qual regulamenta as definições de extensão, e o Forcult, que também define as questões culturais. Então, nós precisamos de... E nós, as nossas definições, elas sempre são construídas em consonância a estes órgãos colegiados. Entendeu? Então, só se você tem algum outro documento, se você tem documentos que possam nos subsidiar nessa discussão, que você, então, possa encaminhá-los com a solicitação via e-mail. Tudo bem? Ah, ok, o Silas está colocando aqui também quais são os documentos que devem ser revistos. Bom, dito isso então, quero agradecer novamente a participação de cada um, cada uma. E como esse é o último do ano, desejar um excelente Natal, um 2021 venturoso e com certeza com muitas coisas boas e preferencialmente com encontros presenciais. Tá bom, gente?
Só mais um
minutinho.
Um
grande abraço e tenha uma excelente semana. Pois não, Renata?
Se eu puder fazer a leitura do nome dos presentes, só para confirmar se ficou faltando alguém.
Sim.
Aí, se fica faltando alguém, por favor, aí vocês dizem no chat. Adriana Pugliese Neto Lama, Dalila Teles Veras, Eduardo Dantas Leite, Evanir Albrecht, Luciana Xavier de Oliveira, Luciano Gonçalves Caetano, Maria Cândida Varone de Moraes Capec, Raio Ribeiro Filho, Raquel Helena Quintino de Oliveira, Silvia Cristina Dota, só um momentinho que travou aqui. Lilian Santos Leite Menezes, Mara Lúcia Almeida Silva, Ronaldo Spinelli Júnior, Silas Leite, Renata Cesarini, Caroline Silvério, Lídia Pansev, Carolina Grano, Kelly Ferreira, Vanessa Carmo e Natália Gea. Ficou faltando alguém?
Eu acho que eu não vi meu nome.
Ah, eu pulei o chefe. Não, mas tá marcado aqui. Leonardo Stael tá aqui.
Não, visitante. Hoje eu sou visitante.
Temos uma...
tá como não votante aqui.
Nós temos uma mão levantada. Por favor, Maria Cândida.
Olá, eu queria agradecer esses 2 anos aqui que eu estive com vocês acompanhando e aprendendo muito. Eu sou quieta, eu mais escuto do que falo, mas estou aprendendo e estou me candidatando de novo. Quem sabe eu sou eleita, mas de qualquer forma, eu agradeço esse período, aprendi mesmo com todos vocês. E boas festas, boas férias, bom fim de ano, bom tudo aí para todos. Obrigada.
Obrigado, obrigado.
E nós com você também.
Tá? Isso mesmo.
Tchau, pessoal.
Bom, gente, então, muito obrigado. Uma boa... Oi. Caiu. Opa.
Grande abraço para todo mundo. Um prazer rever muita gente aí que fazia tempo que eu não via. Muitas pessoas que dá vontade de chamar no cantinho, conversar um pouquinho, mas não dá, né? Estamos em outra região, todo mundo, mas um monte de gente.
É verdade.
Desejar boas festas para todo mundo, um abraço para todos. Um abraço para você, Bonito, você sabe por quê também. Né? E pra
obrigado,
Raí. Bom Natal. Né?
Obrigada.
Apesar do momento que nós estamos vivendo, né? Mas tentar fazer melhor do que aí. Tá bom? Se Deus quiser, nós vemos no ano que vem.
Eu também queria me despedir até o próximo ano e cumprimentar cada um de vocês pelo verdadeiro milagre laico que nós temos produzido, que é nos reunirmos e fazermos coisas independente desses tempos tão, tão, tão difíceis. Então, eu saio de uma depressão enorme, chego aqui, vejo a carinha de vocês, já fico logo acesa de novo, assim com os meus colegas da literatura e outros, e eu só tenho sobrevivido por conta destes encontros ainda que virtuais. Meu abraço e um beijo na bochecha de cada um de vocês.
Obrigada, gente. Obrigada.
Obrigado, gente. Um grande abraço a todos e todas, gente. Obrigado por tudo.
Abração. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau,
gente. Boas férias. Obrigado, gente.
Tchau, tchau.
Até mais, hein? Tchau, bom final de ano.